Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Querido amigo, amiga, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. É o nosso encontro semanal para que possamos buscar a luz da doutrina dos Espíritos, as informações, os esclarecimentos, as indicações para que possamos alimentar o nosso coração e a nossa mente com a luz que vem do alto. Esse nosso programa tem o objetivo de prestar um serviço através dos ensinamentos espírita, é o Espiritismo chegando ao seu lar, ao seu núcleo de trabalho, você que está sintonizado conosco. Então esteja nessa hora seguinte, ligado junto a nós, para que os ensinamentos da espiritualidade superior possa aquecer a sua alma. O tema de hoje, mediunidade e você. Temos alegria na presença conosco, toda a equipe apostos, e o nosso amigo José Maria de Medeiros, do lar Alberto Schweitzer, e Suzano está aqui conosco para que juntos possamos trocar algumas ideias em torno do tema. Novamente, vamos repetir, mediunidade e você. A participação de todos os nossos amigos da equipe, já conhecidos de vocês, o nosso Valdir, o nosso Mário, nosso Targino, o Ricardo, a nossa Andréia, a nossa Ilka, todos aqui apostos para que possamos em conjunto levar a mensagem ao seu coração. Esteja conosco, é o tema Mediunidade e Você. E para buscarmos aí as considerações iniciais, já vamos dirigir a primeira pergunta ao nosso Zé Maria. Zé Maria, quando se fala em mediunidade, muitas ideias são formadas em torno desse conceito, desse tema, e muitas vezes fora da realidade do que realmente vem a ser mediunidade. Como que você pode definir o que realmente é mediunidade?
Com respeito à mediunidade, José Lázaro, a mediunidade, a própria palavra, de certa forma, já estabelece o esclarecimento, porque ela significa meio, ou seja, é um veículo. É o veículo pelo qual uma mente comunica-se com outra mente, esteja esta mente na carne ou fora da carne. A mediunidade é o instrumento que possibilita esta comunicação. De uma forma geral, a mediunidade, usualmente nós utilizamos muito mais esse conceito para designar o intercâmbio entre os chamados mortos e os aparentemente vivos, tá certo? Mas não pode e não ocorre mediunidade apenas nesta mão de direção, apenas de desencarnados para encarnados. Ocorre também de mentes encarnadas para outras mentes encarnadas através dos fenômenos que o próprio Allan Kardec na codificação mostra e outros pesquisadores, de certa forma, também desenvolvem o tema. Então, em termos de definição, mediunidade é meio, é veículo, possibilitando esse intercâmbio, essa comunicação entre mentes.
É a maneira de se comunicar, é como se nós pudéssemos dar um exemplo muito singelo, como se tivéssemos um telefone, como um aparelho, um meio adequado para comunicar duas pessoas, a mediunidade teria esse efeito, como se fosse um meio mesmo, né?
Exatamente.
Para se comunicar às pessoas vivas, estejam elas no corpo como encarnado ou estejam desencarnados, que também são vivas.
Exato, exatamente. Então é meio.
Aliás, essa definição que o Zé Maria nos coloca é muito importante, porque às vezes as pessoas confundem muito determinadas manifestações psíquicas, generalizando tudo
como se fosse
mediunidade. E, no entanto, quando se fala em meio, se pressupõe, portanto, para se caracterizar, para que a gente possa dizer que um determinado manifestação seja realmente mediúnica, na hora que existe um meio, se pressupõe que existe, de um lado, uma pessoa que recebe a mensagem, do outro lado, um espírito. Né?
Ou outra pessoa que envia a mensagem.
Perfeitamente, ou seja, tem que existir a entidade que comunica
de um lado e
de um
outro,
lado que recebe de outro.
E o instrumento utilizado no meio. Por exemplo, se eu fosse fazer uma definição muito primária, muito primitiva, rememorando assim os tempos da minha infância, quando eu assistia aqueles filmes de faroeste que via os índios tocando tambor para avisar a tribo que acontecia determinada coisa. O índio está mandando a mensagem. O tambor, teoricamente, seria o médium. Iria alcançar a aldeia lá na situação distante, longe. Se fosse a fumaça da fogueira, a mesma coisa, você entendeu? À medida que avança-se no progresso, no conhecimento, os meios vão sendo diferentes.
Claro,
mas hoje, a comunicação é a mesma.
Hoje nós temos o telefone, né? Hoje nós temos o computador ligado em rede.
Pois é.
E no futuro todo mundo vai usar a mediunidade.
Pois,
né?
É.
Mediunidade é a comunicação do futuro, né?
Hoje nós temos os telescópios, né, que penetram no infinito, que é a mais alta tecnologia. Então, se a gente avaliar, existem então diferentes tipos de mediunidade? Porque a gente sempre observa, e muitos amigos que talvez não tenham tido a oportunidade de estudar a doutrina dos espíritos avaliam a mediunidade como sendo apenas aquele ato de manifestação pela incorporação, que seria a manifestação direta no corpo, né? Na expressão da mediunidade em si, ou na escrita através da psicografia. Existem outros tipos, vários tipos de mediunidade?
Inúmeros tipos de mediunidades, tão variáveis quanto nós possamos imaginar. Por exemplo, qualquer cientista, na intimidade do seu laboratório, quando estiver pesquisando um vírus acerca de doença, ele pode muito bem ser assistido de maneira intuitiva pelos espíritos superiores que já tenham, que já detenham, que já possuam esse conhecimento, inspirá-lo. Ele vai estudar exatamente aquilo que é necessário para lograr a descoberta de uma medicação que atenda uma larga parcela da comunidade. E em função disso é que existe muitas vezes o mesmo assunto sendo pesquisado de diferentes formas em pontos diversos do planeta. Qualquer pesquisa científica mostra isso. Então, a mediunidade expressa-se dessa forma. Aí nós vamos entender a pergunta que Allan Kardec faz às entidades venerandas na questão 459 do Livro dos Espíritos. Interferem os espíritos em nossos pensamentos, em nossas ações? Ele indaga das entidades. As entidades redarguem, dando a seguinte resposta: muito mais do que supondes. Interferem a tal ponto que, de um modo geral, são eles que vos conduzem. Ora, como é que eles nos conduzem se não nos está pegando pela mão, se nós não os vemos? Ora, nos conduzem através da inspiração, da percepção, da intuição, da psicografia, da incorporação e de todos os meios necessários para que você possa, tendo condições de captar, conduzir-se.
O Mário, o Zé fez uma colocação do pesquisador, estudioso dentro da universidade, dentro do laboratório. E uma mãe, quando uma criança está machucada em casa, teria uma utilização, sem saber o que é mediunidade, utilizar outro, porque existem outros tipos que você poderia acrescentar?
Claro. Eu acho que essa analogia que Zé Maria nos fez é muito importante da gente ressaltar, porque em todos os campos da atuação humana, quando nós estamos sempre fazendo algum trabalho de benefício semelhante, né? Os amigos espirituais superiores que desejam o bem, que desejam o progresso da humanidade, aqueles que são responsáveis pelo desenvolvimento das pessoas, que são, enfim, responsáveis pelo desenvolvimento da humanidade de uma forma geral, eles também estão presentes. Porque não vamos imaginar que quando nós desencarnamos, quando um missionário, quando uma pessoa com recursos de ajuda desencarna, que ele simplesmente vá para outras paragens e deixa aqui a Terra totalmente ao léu. Absolutamente. Eles continuam nos ajudando, nós que precisamos dessa ajuda muito intensamente. Então a mãe, como você se referiu, por exemplo, que muitas vezes está lá devotando cuidado para o seu filhinho, ela é extremamente intuída pelo protetor espiritual dela, pelo protetor espiritual daquela criança, né? E todas as intervenções, quer dizer, o amor que ela põe quando ela prepara a mamadeirinha do nenê, quer dizer, aquele fluido, aquela energia que está lá, aquilo, ela está sendo um intermediário de fluidos superiores naquele instante. No momento que ela beija a criança, que ela assopra a criança, no momento que a criança se queima, né?
Quando ela acorda alguns minutos antes do bebê no berço despertar, quando ela intuitivamente pressente que algo vai acontecer e segue outro caminho, outro roteiro, inúmeras infinidades.
Quantas vezes o filho está no quarto ao lado com algum probleminha, a mãe está dormindo e o amigo espiritual vem lá, acorda a mãe para dar assistência lá.
Pois é.
Que são essas coisas muito simples, né? Que a gente às vezes nem presta atenção, que a gente vê a presença espiritual e a mediunidade funcionando. E outros campos também. Imagina o lavrador, imagina aquela criatura que está lá no campo, que está lá cuidando muitas vezes de uma criação de animais, quer dizer, e naquele instante os protetores da natureza, os protetores daquela comunidade estão ali presentes, né? Lá atrás, antigamente, vamos ver no horizonte mais primitivo um pouquinho, no horizonte onde existiam os índios, né? Vamos ver a figura de uma pessoa mais sensível, que era chamada de pajé, que conseguia manipular as ervas medicinais, conseguia manipular as ervas curativas e dar aquilo lá, aquele remedinho, que muitas vezes ele até manipulava, né? E sabia como misturar aquilo intuitivamente. Então a mediunidade, querido ouvinte, como foi muito bem colocado aqui pelo Zé Maria, é alguma coisa que faz parte da nossa vida,
do cotidiano,
muito mais do que a gente possa imaginar, que faz parte da natureza, né?
Ô Zé Maria, se nós vamos ao interior dos nossos estados, nós temos aquelas senhoras que rezam, às vezes buscam um talinho de algum tipo de erva, de verdura no seu quintal, e ele vai reza e cura. Os mais diversas circunstâncias, onde não tem um hospital, onde não tem... São pessoas muito... Isso também seria mediunidade?
Ah, com certeza. Com certeza mediunidade. Porque, veja, se está dentro de um grande centro urbano, por exemplo, então você tem a medicação, que já foi pesquisada pelos cientistas, você tem o remédio, você tem uma série de coisas. Agora, num local onde esses meios não se encontram acessíveis, Deus precisa atender seus filhos de alguma maneira. E não é lícito que ele, pelo fato de ser no meio rural, no meio difícil, no meio inóspito, ele não atenda os seus filhos, absolutamente. Não existe exceção na criação divina. Então ele atende através dessas criaturas, através da inspiração, da intuição. Então uma erva, uma raiz, um banho quente, alguma coisa, um gargarejo, um bochecho, tudo são recursos válidos que alguém que tem um pouco mais de sensibilidade, de percepção, está captando através das mensagens enviadas pelos benfeitores espirituais.
Emmanuel nos diz o seguinte: toda a passagem do Mestre, inesquecível entre os homens, é um cântico de luz e amor, externando-lhe a condição de medianeiro da sabedoria divina.
José Lázaro, eu gostaria de aproveitar a oportunidade sobre o que nós acabamos de falar antes e perguntar ao Zé Maria a respeito da missão da mediunidade, né? Porque, como nós estamos aqui aprendendo com esta colocação que ele nos faz, de uma certa maneira, a mediunidade está presente na vida da maneira mais simples, em todas as criaturas, tudo. Então a pergunta, Zé Maria, é o seguinte: todos nós somos médiuns? Todos os homens são médiuns?
Veja, essa resposta, de certa forma, está exarada em duas passagens que nós podemos recorrer, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Nós vemos em Gênesis, eu não me recordo agora aonde, mas eu vou falar, as pessoas lembrar-se-ão. E no final dos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, homens e mulheres profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Veja, derramar do Espírito sobre toda a carne é, de certa forma, estabelecer que todos possuem mediunidade. Todos, sem exceção. É evidente que no final dos tempos nós não deveríamos entender como o fim do mundo, mas entender como o final dos tempos da ignorância do que seja a mediunidade, da ignorância do que seja o Espírito derramar-se sobre toda a carne. Então isso está muito claro. E na carta paulina, falando a respeito da diversidade dos carismas, nós encontramos também: a cada um o dom é dado. A uns o da profecia, a outros o de falar línguas estrangeiras, a outro o dom da cura, a outro de interpretar essas línguas. Tudo, na recomendação paulina, ele expressa isso, tudo para o que for útil. Então, todos nós temos a mediunidade. Agora, é lícito destacar que nem todo médium, ele é um médium com tarefas definidas, ele é um médium missionário, ele é um médium ostensivo, ele vai exercer a sua mediunidade dentro do âmbito do alcance das suas possibilidades. Se no meio rural a sua possibilidade é atender a comunidade através de benzimentos, através de rezas, de orações, através de infusões, de chás, ele vai atender dessa forma. Se é um médium com a capacidade instrumental do Francisco Cândido Xavier, é evidente que o atendimento será muito diverso, mais amplo, atingindo uma comunidade muito maior e talvez atingindo até o planeta. Não se sabe, porque ele já foi traduzido para vários idiomas. Então, cada um adequado ao seu potencial mediúnico e à capacidade que tem de alcançar esse potencial mediúnico às criaturas. Então, quem está dentro de casa é o médium da família. Ele é o médium do consolo, ele é o médium do equilíbrio, da harmonia, ele é o médium da percepção, de detectar as necessidades do filho, do marido, da mãe, do irmão, de quem quer que seja. Quem está avançando em outros estágios da sua mediunidade, claro que terá outras obrigações, outros deveres.
Então nós podemos concluir, Zé Maria, eu queria ver se o meu entendimento da sua explicação está correto, que todos nós temos mediunidade. Em diferentes graus, evidentemente, alguns iniciando, outros mais adiantados. Mas nem todos nós nascemos com a missão de ser médium naquela existência.
Ah, certo.
Tá certo esse
entendimento? Nem todos nós nascemos, pois é.
É, porque é natural, porque se é uma relação de mente a mente, todos nós temos mente. E, consequentemente, há a possibilidade de que essa comunicação se faça em grau mais singelo ou grau mais específico, é missão.
E às vezes, veja, a mediunidade desponta de uma maneira para despertar o indivíduo que ainda não crê, não aceita, nega. Então essa mediunidade costuma ser muito mais expiatória, flagela muito mais a criatura, atormenta muito mais o indivíduo em função dela ser recalcitrante, em função dela ser renitente. Quando ela perceber que através da aceitação, através de pelo menos a mente aberta para saber o que está acontecendo, ela é encaminhada, ela passa a receber.
Essa é a grande função que Allan Kardec nos traz como fator esclarecedor na Terra. Porque a mediunidade existe no homem desde o início da vinda do homem. Pois é. E ela foi envolvida por certos conceitos, por certos preconceitos ou por certas condições ilusórias frente à sua realidade, que Kardec vem com essa objetividade, esclarecer, de orientar para que diminua e se torne natural. Por isso que a mediunidade, ela é natural no ser humano.
Ela é natural no ser humano.
Acho que cabe então destacarmos, assim, ficar bem claro, né, Zé Maria? Que a mediunidade, então, ela não é assim uma prática exclusivamente dos espíritas. Não é só espírita que tem mediunidade.
Não, porque veja, desde que se conhece a história do ser humano, ora, os relatos do oráculo de Delfos antes de Jesus, a pitonisa de Endo antes de Jesus. Com Jesus aconteceram inúmeros fenômenos mediúnicos das mais variadas naturezas: levitação, transformação da água em vinho, materialização através da multiplicação de pães e peixes, enfim. Depois vem Paulo explicando tudo aquilo para Kardec começar, de certa forma, a dar uma sistematização nesses fenômenos, para se entender. Então, a mediunidade é inerente ao ser humano, independente de credo, de cultura, de religião, de crença, de qualquer coisa.
Quer dizer que o Espiritismo, então, ele sistematizou o que já era uma realidade que sempre existiu.
Certo.
E apenas ele colocou, classificou, deu nome, deu uma forma de se estudar, uma forma de se desenvolver isso, então?
É verdade, exatamente isso.
Ressaltando, né, que nessa sistematização que a doutrina espírita faz, da prática mediúnica, ela ressalta sempre em bases cristãs, acrescentando, destacando que os ensinamentos de Jesus, que são a essência do amor, são acrescentados à prática mediúnica que já existia antes. Então, claro, a mediunidade com Jesus
é insere aí a ética cristã, porque sem a ética, por exemplo, a mediunidade, ela é apenas uma comunicação. Agora, com a ética, ela produz frutos.
Voltado ao bem, né?
Pois é.
Existe a questão do mediunismo, do fenômeno mediúnico, e existe mediunidade com Jesus. É o que nós vamos ver a seguir.